Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará.
Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, deve virar, deve virar.
Graça e paz, que a bênção do Senhor esteja sobre você, sobre a sua família querida nesta hora e muito obrigado pelo carinho da sua audiência aqui no programa A Voz da Profecia. Texto bíblico para nossa reflexão, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versos 8 e 9. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Vamos pensar um pouco no contexto dessa história. Após a morte do rei Salomão, o reino de Israel, do antigo Israel, se dividiu em duas nações. Reino do Sul, formado por duas tribos, Judá e Benjamim, tendo Jerusalém como capital. E o Reino do Norte, formado pelas outras 10 tribos e tendo Samaria como capital. No ano 722 a.C., os assírios destruíram por completo o Reino do Norte, que durou aproximadamente 200 anos e teve 19 reis. Um destes reis foi Acabe, pior que todos os seus antecessores. Acabe reinou por 22 anos. Casou-se com uma mulher chamada Jezabel, que era uma mulher imersa no paganismo, na idolatria. Também uma mulher muito autoritária. Ela era estrangeira de Sidom, na Fenícia. A Bíblia diz que Acabe construiu em Samaria um templo dedicado ao deus Baal. Falso deus, um deus imaginário, era o deus fenício da fertilidade, responsável pela chuva e colheitas abundantes. Imagine que absurdo. O rei de Israel constrói na capital do reino um templo dedicado a um deus pagão. Esse foi um tempo de apostasia, idolatria, transgressão da lei de Deus. Então, como um meteoro para iluminar a escura noite espiritual de Israel, surge o destemido profeta Elias. Ele foi enviado por Deus a Acabe. E Elias disse assim ao rei, não vai mais chover, nem mesmo orvalho da madrugada vai cair sobre a terra, como demonstração da tristeza de Deus pela condição espiritual de seu povo. E então Deus orientou Elias para refugiar-se junto a um riacho, um ribeiro, ou como se diz no norte do Brasil, um igarapé, chamado Querite. E Deus disse, beba do riacho a água. E quando você tiver fome, eu providenciarei alimento para você. E é impressionante ver que, de fato, quando sentia sede, Elias bebia da água do riacho, mas quando estava com fome, pássaros vinham diariamente, duas vezes por dia, trazendo para ele alimento. É como se esses pássaros fossem seres inteligentes guiados por uma mão invisível, e eles traziam, por providência divina, alimento para Elias todos os dias. Mas o tempo passou, e em função da estiagem, a água do riacho secou, né? Parou de correr. E aí veio uma nova orientação divina para o profeta Elias, que foi exatamente essa que eu li há pouco e eu releio para você. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versos 8 e 9. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: levante-se, vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Eu imagino que Elias deve ter pensado: Sarepta? Era uma cidade costeira na Fenícia, distante apenas 14 quilômetros de Sidom, a terra de Jezabel, a rainha ímpia que estava juntamente com o rei perseguindo o profeta. Ele pensou: vou para a terra de Jezabel e uma viúva, certamente uma pessoa pobre, vai me ajudar? Como assim? Eu leio agora os versos 10 a 12. Está escrito: então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei dois pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. A Bíblia diz que Elias, obedecendo a orientação do Senhor, sem questionar, ele se levantou e foi a Sarepta. Se Deus mandou, não questione, apenas obedeça. Pode não parecer lógico para você, pode ser que não pareça fazer sentido, mas se tem lógica para Deus, isso é o que importa. Até porque, permita-me lhe perguntar com carinho e com respeito, quem sabe mais? Você ou Deus? Portanto, paremos de questionar e obedeçamos. Deus não pede que nós entendamos, mas que nós confiemos e obedeçamos. Façamos o que Deus diz para ser feito e deixemos o resultado ou os resultados nas mãos dele. Façamos a nossa parte e Deus fará dele. Oh, que exemplo lindo nos dá o profeta Elias! De fato, seria estranho ir para a própria terra de Jezabel, a rainha ímpia que eu estava perseguindo. Seria estranho pedir ajuda a uma viúva que, via de regra, eram pessoas necessitadas. Porém, Deus mandou e Elias obedeceu. E amanhã a gente vai ver o resultado dessa obediência. Lembre-se disso, faça a sua parte e Deus fará dele.
Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, estrelas mil a cintilar no espaço, o teu poder em manifestação. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Ao caminhar por campos e florestas, escuto as aves belas a cantar. Se estendo olhar do alto da montanha, fonte além, eu ouço a murmurar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Se penso então que sem poupar teu filho pra morrer por mim, levando a cruz os meus pecados todos, pra eu viver a vida que é sem fim. Ao vir Jesus em resplendor,
Senhor Deus, Pai querido, glórias ao teu nome, Senhor. Como é bom perceber ao estudarmos tua palavra que os teus olhos estão sempre voltados com carinho para aqueles que te buscam com sinceridade, para aqueles que têm disposição de obedecer a tua palavra mesmo quando não entendem certas orientações do Senhor. Ajuda-nos, Pai, a vencermos nosso orgulho, nossa vaidade, nossa autossuficiência e subordinarmos sempre nossa vontade ao teu querer, aos teus ensinos, à tua palavra. Mesmo quando aquilo que tu nos orientas a fazer não nos pareça fazer sentido ou ser lógico, que nós confiemos no Senhor, acreditando que tu sabes todas as coisas, tu vês o fim desde o princípio e tu queres sempre o nosso bem. Ajuda-nos, Senhor, a termos essa vida de dependência e obediência. Oramos no santo nome de Jesus. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.